Pai, nós cremos que o Senhor está aqui. As músicas que cantamos, as músicas que ouvimos, elas demonstram isso. Demonstram que o Senhor é um Deus presente em todo tempo. As músicas demonstram que o Senhor é um Deus que cuida de todas as coisas. As músicas que ouvimos, Senhor, nos conduzem a termos um compromisso com o Senhor, e nós suplicamos a Ti que o Senhor nos ajude a cumprirmos os nossos compromissos. Amanhã, durante a semana, durante esse ano, em casa, no trabalho, em todos os nossos relacionamentos, nos ajude, Senhor, a cumprirmos os nossos compromissos. E, Senhor, nessa hora onde vamos ler a Tua palavra, por favor, Senhor, abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração. Senhor, que o Teu Espírito nessa noite deposite a Tua palavra no nosso coração e que a terra no nosso coração fertilize a semente da Tua palavra e produza frutos que honrem a Ti, que exaltem o Teu nome, mas também, ó Deus, que alcance outras pessoas, que também, ó Deus, compartilhe com outras pessoas as mudanças e as transformações que o Senhor opera em nós, tem operado em nós e certamente continuará fazendo isso na nossa vida. Então, por favor, Senhor, nos ajude, é o que eu peço a Ti em nome de Jesus. Amém. Irmãos, domingo retrasado, comecei uma microsérie de 3 mensagens chamado Mude, o imperativo do verbo mudar, mude. E começamos a falar sobre mudança olhando para o segundo livro dos Reis, capítulo 7, aquela história bem conhecida dos 3 leprosos, que naquele momento da história de Israel, eles tinham a seguinte visão: se continuarmos onde estamos, nós vamos morrer. Se entrarmos na cidade, nós vamos morrer. E se formos nos entregar, é possível também que morramos. E essa visão conduziu aqueles 3 homens a uma mudança, e a mudança daqueles 3 homens proporcionou a mudança de toda uma cidade, que era a cidade de Samaria. Então, aqueles homens mudaram. Quando nós olhamos para segundo livro dos Reis, capítulo 7, nós chegamos à conclusão de que quem opera as verdadeiras mudanças, aquelas que são necessárias e aquelas que são vitais para as nossas vidas, é o Senhor Jesus Cristo. E Ele nos incentiva, Ele nos impulsiona a mudarmos aquelas coisas que nos incomodam. E também nos impulsiona a mudarmos as nossas atitudes, aquelas que não glorificam a Deus, aquelas que não exaltam ao nome do Senhor Jesus Cristo. No domingo passado, domingo de manhã, nós olhamos para Jeremias capítulo 17, o mesmo período de segundo reis, o momento em que a nação estava dividida, mas ao mesmo tempo o final desse período, porque Jerusalém iria ser invadida, ela iria ser tomada, ela iria ser levada para o cativeiro, e o profeta Jeremias tem uma palavra dura durante 40 anos para aquelas pessoas, para aquela nação não muda de jeito nenhum. Por 40 anos o profeta prega e aquelas pessoas não mudam, e especialmente em Jeremias capítulo 17, a mensagem do profeta com um tom talvez o mais duro do livro, olha para aquelas pessoas e dizem que ali tem um grupo de malditos e um grupo de benditos, e ele descreve esses dois grupos, quem é quem. E nós então, olhando para aquele texto, novamente entendemos que Jesus é aquele que nos torna benditos. E que uma vez que Jesus é aquele que nos torna benditos, Eu e você devemos mudar de grupo. Se estamos no grupo dos malditos, porque não ouvem a Deus, porque não dão atenção a Deus, porque não seguem o conselho de Deus, nós devemos mudar de grupo. Jesus, ele proporciona que essa mudança, ela realmente aconteça. Mas Jesus também é aquele que oferece para mim e para você a fonte de verdadeira satisfação, de verdadeira alegria, de verdadeiro contentamento, de verdadeiro prazer. Semana passada, eu mostrei uma árvore para vocês aqui, e até falei que eu tive um diálogo com essa árvore, e algumas pessoas me chamaram de avatar, não sei quem, mas me chamaram assim, depois eu vou acertar com as duas que falaram sobre isso. Mas essa árvore é uma árvore que no final do ano passado, e com toda essa seca que temos presenciado no Nordeste, essa imagem me chamou muito a atenção. E me chamou a atenção porque ao redor dessa árvore nós temos seca. Tudo está seco. As outras árvores ou as outras plantas, elas estão secas. E essa é a única árvore, o juazeiro, que está verde, representa vigor, as suas folhas estão verdes, ela não apresenta assim, nenhum sinal de que está doente. E por que, que ela está assim? Ela está assim porque essa árvore, ela tem a capacidade de aprofundar as suas raízes, até encontrar água, água que possa mantê-la verde. E a minha imaginação me fez pensar que essa árvore olhando para o entorno, vendo outras plantas morrendo, vendo as pessoas reclamando pela seca, pela falta de chuva, essa árvore olhando para o céu e percebendo que não tem nenhuma nuvem que traga o sinal de esperança, essa árvore então tomou uma decisão: eu vou aprofundar as minhas raízes, eu vou fazer as minhas raízes chegar até onde tem água, e água suficiente para que eu me mantenha vigorosa, para que eu me mantenha verdejante, para que eu me mantenha inteiro. De uma certa maneira, essa árvore, ela representa algo a respeito de nós que vivemos em circunstâncias em alguns momentos que o que tem ao nosso redor nada mais é do que seca, falta de água, pessoas morrendo, pessoas desistindo. Essa árvore representa algo que, de uma certa maneira, representa eu e você também. Mas na semana passada, eu, propositalmente, eu disse a vocês que nós precisamos aprender a aprofundar as nossas raízes. E essa é uma mudança que eu e você precisamos desejar. Nós precisamos aprofundar as nossas raízes, assim como o juazeiro faz em épocas de seca, em épocas onde as circunstâncias não promovem nenhum tipo de esperança para nós. Então eu quero convidar você nessa noite, nesse início de noite, a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos. E antes de ler o texto que eu quero estar concentrado com vocês nessa noite, eu quero que vocês acompanhem comigo algumas expressões do capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 1. Jesus, ele está começando o seu ministério, e Marcos, ele descreve isso, como já vimos longamente aqui, quando olhamos para todo o livro de Marcos. Marcos, ele relata as memórias de Pedro, e ele relata o início do Evangelho de Jesus, o início da vida, o início do ministério de Jesus. E no versículo 14 do capítulo 1 nós lemos assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia e anunciou as boas novas de Deus. Lucas falou sobre isso aqui ao nos introduzir a uma música. O que é o Evangelho? O Evangelho é contar as boas novas, é contar as boas notícias. E Jesus, ele começou a fazer isso em uma determinada região, a região da Galiléia. Uma região específica, Jesus começa por ali. No versículo 16, nós lemos assim: Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus observou dois pescadores e ele convida aqueles dois pescadores. Basicamente, Jesus diz para aqueles dois homens, Simão e André, parem de pescar e venham me seguir. E curiosamente, nós não encontramos nenhum tipo de relato aqui nas Escrituras de que aqueles homens disseram, mas para onde o Senhor está indo? Quanto nós vamos ganhar? Como é que nós vamos comer? E o que, que eu vou fazer com o meu barquinho, com as minhas redes? Não tem esse tipo de diálogo. Tem simplesmente os homens deixando as suas redes e eles começam a seguir Jesus. Gente, isso é fantástico. Ainda bem que isso, esse convite foi para Simão e para André. Se fosse para mim, eu acho que eu diria, oh, não vai dar. Não vai dar porque eu estou fazendo coisas importantes. E o que eu estou fazendo de tão importante garante a subsistência da minha família, da minha esposa, da minha filha. Então, eu gostaria muito de seguir o Senhor, mas não vai dar, desculpa. Mas ainda bem que foi para Simão e para André. No versículo 21, nós encontramos um outro relato importante, onde Jesus e seus seguidores foram à cidade de Cafarnaum. Quando chegou o sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Essa menção dessa cidade de Cafarnaum, ela é uma cidade que está bem na beira do lago, bem pertinho ali da região de Pedro, de Simão e de André, aonde era o local de trabalho daqueles homens, e esses homens estão seguindo a Jesus e estão fazendo o que Jesus vai fazer por todo o seu ministério, ensinar. É o que Jesus vai fazer, é o que ele começa a fazer e é o que ele vai continuar a fazer. E aquelas pessoas estão agregando outras pessoas. No versículo 23, nós temos um outro relato. De repente, um homem, ali naquele local onde Jesus estava ensinando, que era a sinagoga, possuído por um espírito impuro, gritou. Ou seja, teve uma manifestação demoníaca no local onde Jesus ensinava, e Jesus lida com aquilo, Jesus repreende aquele homem, Jesus expulsa aquele demônio. No versículo 23 nós temos o relato disso. De repente o homem, ali na sinagoga, possuído por um espírito impuro, gritou, porque vem nos importunar Jesus de Nazaré, veio para nos destruir, sei quem é você, o Santo de Deus. Cale-se, repreendeu Jesus, saia deste homem. Então o espírito impuro soltou um grito, sacudiu o homem violentamente e saiu dele. E aí então nós temos no versículo 27 e 28, todos os presentes, todos que estavam naquela sinagoga e aqueles dois homens, os seguidores, todos os presentes ficaram admirados e começaram a discutir o que tinha acontecido. Que ensinamento novo é esse? Perguntavam, com que autoridade até os espíritos impuros obedecem às ordens dele? Gente, está tudo dando certo. E vamos recapitular. Jesus começa contando boas novas. Ele chama dois homens, os homens atendem o chamado, Jesus entra numa sinagoga, as pessoas da sinagoga dão atenção para Jesus, prestam atenção no ensino de Jesus, aparece um endemoniado, Jesus expulsa o demônio daquele homem, está tudo dando certo e nós temos o registro. As pessoas ficaram maravilhadas. As pessoas ficaram, quem é esse? É muita autoridade, é tanta autoridade, que os espíritos se submetem a esse homem. Gente, nós precisamos seguir esse homem. Esse homem é demais, ele faz coisas que não são comuns. Ele ensina bem, ele convence bem, e ele também expulsa demônios. Nós precisamos seguir esse homem. Versículo 28, queridos. A notícia a respeito de Jesus se espalhou rapidamente por toda a região da Galileia. Sucesso total. foi um tal de tirar foto de Jesus, colocar no Facebook, pessoas curtindo e compartilhando, mandando WhatsApp de um para o outro, falando, ó, Jesus está indo para aí agora, segue ele, anda com ele, veja o que ele faz, Jesus é 10. Coisas dessa natureza estavam acontecendo nesse momento. Se a gente fosse ler o Evangelho de Marcos inteiro, a hora que chega lá no capítulo 11, no capítulo 6, versículo 14, nós lemos assim, que as notícias chegaram até Herodes, o rei da época. Muito sucesso, muita coisa dando certo, mas a notícia agora chega para quem não deveria chegar, chega para Herodes. Porque as coisas estavam dando certo, estava tudo indo muito bem. Então, eu quero que vocês tenham essa imagem a respeito de Jesus. O início do ministério de Jesus é um início muito bem sucedido, é um ministério na Galiléia. E queridos, a Galiléia era um lugar assim, desafiador. E era desafiador porque a Galiléia tinha judeus, tinha gregos, tinha romanos. Essas pessoas viviam juntas, essas pessoas desafiavam o intelecto, elas desafiavam o discurso. Quem fosse pregar ali tinha que ser um bom articulador, tinha que saber falar, tinha que saber responder. Jesus é tudo isso, Jesus está fazendo tudo isso e as coisas estão dando certo, tão certo que ali na Galiléia, numa cidadezinha perto do lago chamado Cafarnaum, Jesus monta uma espécie de quartel general. É para ali que Jesus vai, para Cafarnaum. E aquelas pessoas lá de Cafarnaum, se você for ler o paralelo disso em Lucas capítulo 4, você percebe que é sucesso puro. Sucesso total. Jesus, no início do seu ministério, na Galiléia, tem sucesso total. Agora eu quero que você, sabendo disso, leia comigo os versículos 35 a 39. No dia seguinte, antes do amanhecer, algumas versões vão estar de madrugada, muito cedo. No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Mais tarde, Simão e os outros saíram para procurá-lo. Quando o encontraram, disseram, todos estão à sua procura. Jesus respondeu, devemos prosseguir para outras cidades e lá também anunciar minha mensagem. Foi para isso que eu vim. Então ele viajou por toda a região da Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando muitos demônios. Queridos, o que, que chama atenção aqui? Chama atenção que, uma vez que o ministério de Jesus, ele é bem sucedido, uma vez que Jesus pregava e as pessoas ficavam admiradas, uma vez que Jesus surpreendia as pessoas, uma vez que nós lembramos que ali em Cafarnaum teve um ministério muito abençoado por tudo o que acontecia, uma vez que nós conhecemos o Evangelho, e ali em Cafarnaum as pessoas diziam, fique conosco, e eu fico imaginando que as pessoas chegavam até Jesus e diziam assim, Jesus, vamos almoçar comigo hoje? Por que que as pessoas queriam que Jesus almoçasse com ele? Ah, porque o Senhor fez tanta coisa boa, e eu quero ficar só mais um pouquinho perto do Senhor. Jesus, o Senhor não quer tomar café comigo amanhã? As multidões queriam estar com Jesus, elas procuravam Jesus. Jesus, certamente ele poderia continuar fazendo tudo naquele lugar, em Cafarnaum, na Galiléia. Mas não. Jesus é aquela pessoa que, ele nunca perdeu o seu foco. Jesus é aquela pessoa que em todo o seu ministério, ele nunca perdeu o seu propósito. Em nenhum momento do ministério de Jesus, Jesus ele ficou em dúvida se, será que eu devo ficar, será que eu devo ir, o que será que eu faço? Quando nós olhamos para essa situação, a lição que nós extraímos daqui, é que em momentos de sucesso, momentos de vida na Galiléia, podem fazer com que nós percamos o foco. As coisas estavam indo muito bem, gente. E por favor, prestem atenção nisso. Jesus chama, o pessoal atende, Jesus ensina, as pessoas prestam atenção. Os demônios se manifestam, Jesus expulsa, eles vão embora. As multidões estão dizendo, quero mais, mais, fala mais, ensina mais, conta mais, fala mais do Pai, fala mais do reino. Está tudo dando certo. A Galileia é um momento, a Galileia é uma circunstância em que nós podemos nos perder. As coisas estão tão bem, a gente fala, vamos continuar aqui. Tem aquele ditado que diz que em time que se está ganhando, o que, que dá para fazer? Não é para fazer nada, não devemos mexer nele, está ganhando. É mais ou menos assim. E queridos, é possível, eu e você, todos nós, nos perdermos em coisas virtuosas. Trabalhar é algo virtuoso, não é? Uma pessoa erroneamente disse no passado que o trabalho dignifica o homem. Isso está errado. É o homem que dignifica o trabalho. O trabalho é virtuoso, mas a grande questão é que se eu trabalhar, 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 que é bom trabalhar, o trabalho mesmo sendo bom, ele me tira do foco. Fazer academia é muito bom. Correr, se exercitar, escalar, andar de bicicleta é muito bom. Mas se você só fizer isso, aquilo que é bom, é capaz de tirar você do foco. Jogar videogame, então, é claro, muito bom. Mas se você só jogar videogame, só jogar videogame, só jogar videogame, você sai do foco. Tem um monte de coisas virtuosas que pode tirar você do foco. Pode fazer com que você tenha aí o seu propósito desvirtuado. Coisas boas. A Galileia era um ambiente bom. As pessoas estavam ouvindo, elas estavam aprendendo. Elas queriam mais, mas era um ambiente perigoso. Às vezes nós olhamos para Jesus e nós pensamos assim, nossa, Jesus foi aquela pessoa que viveu 30 anos numa dureza de vida, obrigado a fazer tudo o que fez. Mas não, queridos, não foi assim. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós ouvimos Jesus dizendo que tudo que ele fez foi voluntário. Ele não foi obrigado a fazer nada, ele se voluntariou a fazer as coisas. Jesus, ele nunca perde o foco, Jesus, ele nunca perde o propósito. E é assim que nós queremos viver, não é mesmo? Quantos de nós não gostaríamos de fazer as coisas na medida certa? Quantos de nós não gostaríamos de tomar decisões hoje e fazer uma mudança que nos levasse para um equilíbrio? Eu gostaria, eu quero. Tenho buscado isso, eu tenho me comprometido com isso. Mas a grande questão é, o que eu devo fazer? Por que com Jesus deu certo? O texto diz, e eu quero chamar sua atenção para o primeiro elemento para aqueles que querem comigo aprofundar as suas raízes. Número 1, priorize a sua devoção a Deus. Priorize a sua devocional. Olha para o texto, para o verso 35, e nós encontramos aí o texto dizendo, Jesus, ele foi orar. Jesus, ele sai da onde ele estava, e ele vai orar. Aí você está aí no banco e fala assim, eu não acredito que ele me deixou com água na boca, no domingo passado, para eu voltar hoje, para ele simplesmente me dizer que o único jeito de aprofundar a raiz, é se eu orar, sim. E talvez você já tenha ouvido isso 1 milhão de vezes, mas você já tem feito isso? Porque ouvir que precisa orar é uma coisa, começar a orar é uma coisa completamente diferente. Jesus precisava orar, gente? Se a gente parar para pensar, não, claro que não. Ele era Deus, Deus encarnado. Ele não precisava, mas ele vai. E por que que ele vai? Porque ele quer demonstrar para mim, para você, que existe uma fonte de energia, uma fonte de poder, que é obtida aos pés da cruz, aos pés de Deus, diante do Senhor. Priorize a sua devoção, priorize o buscar a Deus. Quando nós queremos aprofundar as nossas raízes, nós precisamos fazer isso para estarmos bem hidratados, para estarmos saudáveis, priorizar vida devocional, vida de oração, vida de momento com a palavra, é algo fundamental. Quando nós olhamos para os hábitos na vida de Jesus, nos tempos de Jesus, nós sabemos, as pessoas iam dormir muito cedo e acordavam muito cedo. Jesus, neste momento, ele acorda mais cedo ainda, porque ele tem uma necessidade de falar com o Pai, de orar. Embora os hábitos sejam diferentes, não significa que nós não podemos fazer igual. Jesus, ele espanta o sono, e alguns de nós acham, mas Jesus nunca tinha sono. Claro que tinha. Ele tinha sono e a Bíblia diz que ele dormia. A Bíblia diz que ele ficava com fome, que ele ficava cansado. Era igual a mim e a você. Ele levanta, ele espanta o sono e ele vai orar. Ele vai buscar o Pai. Terminei de ler um livro essa semana. E nesse livro, dizia um trecho do livro, um aspecto da vida de Martinho Lutero, reformador do século XVI. E tem um depoimento de um amigo dele que dizia que ele orava por 3 horas, antes de começar a trabalhar. Entendam bem isso. Ele não orava por 3 horas no lugar do trabalho. Ele orava 3 horas antes de começar o seu trabalho. E o seu amigo observava que, à medida que o seu trabalho apresentava mais desafios e mais problemas, ele orava por mais tempo. E de novo, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que não significa que ele roubava tempo do seu trabalho, mas ele acordava mais cedo para orar por mais tempo. Quanto maior era o desafio no seu trabalho, por mais tempo ele orava. Nesse sentido então, queridos, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que quando eu estou falando de vida devocional, de priorizar a nossa devoção a Deus, eu não estou falando de algo que é opcional. Você não pode sair do culto aqui hoje e falar assim, foi legal, entendi algumas coisas, eu vou ver se dá para fazer ou não. Não é opcional. Mas também não é algo de obrigação. É algo que tem a ver com devoção. Porque eu amo a Deus, porque eu conheço a Deus, porque eu sei o que Deus fez por mim, eu vou falar com Ele. Eu vou buscá-lo em oração, e é essa devoção que produz efeitos na nossa alma, é essa devoção que nos mantém vivos, é essa devoção que faz com que a minha raiz aprofunde, 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 até encontrar água, da fonte onde a água é pura, para que eu consiga olhar ao redor, onde tudo está seco e se manter vivo. Portanto, eu não estou falando de opção e nem de obrigação, eu estou falando de... Eu começo tudo de novo. Eu não estou falando nem de opção e também não estou falando de obrigação, eu estou falando de... Vocês estão loucos para ir embora, né? Estou falando de devoção, queridos. Eu estou falando de algo que nós buscamos para cuidar da nossa alma. Eu estou falando de algo que nós buscamos para nos mantermos saudáveis. Infelizmente, existem crentes, e são muitos os crentes que pulam essa etapa. E quando não pulam a etapa, fazem a escolha: não, meu negócio é só orar. Devoção não tem a ver só com oração. Outros crentes fazem, não, meu negócio é ler a Bíblia. Devoção não tem a ver com apenas ler a Bíblia. Devoção tem a ver com casar essas duas coisas. Eu oro e leio a Bíblia. Eu leio a Bíblia e oro. Era assim que Martinho Lutero fazia. As 3 horas de oração de Martinho Lutero era uma dinâmica entre o que ele lia e o que ele falava. O que ele falava e de novo o que ele lia. Se nós só orarmos, nós corremos o risco de ter uma espiritualidade frágil. Se nós só lermos a Bíblia, nós também corremos o risco de termos uma espiritualidade fraca. Nós precisamos combinar essas duas coisas. Um dos autores que eu mais gosto, Timothy Keller, ele diz, ele tem essa definição de oração. O que é orar? O que é oração? E ele diz assim: orar é conversar com Deus. E como é que se conversa com Deus? Você conversa falando com Ele, mas você conversa também ouvindo a Ele. E então ele chama atenção para o fato de que existem muitos relacionamentos, aonde quando as pessoas estão se relacionando, existe apenas uma troca de informação. Eu falo para Deus tudo a meu respeito. Ó Deus, é assim, ó Deus, eu quero assim, ó Deus, faço assim, ó Deus, ó Deus. Mas quando nós estamos orando, nós falamos com Deus e nós ouvimos o que Deus tem para falar para nós. Quando nós estamos orando, nós não estamos conhecendo mais fatos a respeito de Deus, nós estamos conhecendo o próprio Deus. E queridos, atenção, olhem para mim, essas coisas são diferentes. Quando nós falamos de vida de oração, nós não estamos falando de conhecer mais coisas a respeito de Deus. Nós estamos falando de conhecer mais a pessoa de Deus, e a oração, ela providencia isso. Tem um outro autor que eu gosto muito, e ele diz assim: orar é mudar. E quando ele vai desenvolver essa definição dele, ele vai dizer que a oração é como se fosse uma avenida central. E nessa avenida central, Deus usa as coisas da avenida para nos transformar. E então ele diz assim: se você não estiver disposto a mudar, para de orar. Porque inevitavelmente a oração vai mudar você. E queridos, eu desconfio que os crentes não oram porque têm medo de mudar. Você tem medo de mudar? Eu não estou falando daquela oração que a gente se ajoelha aqui, se aproximando do final do culto, e os pastores oram por você. Eu estou falando daquela que, seguindo a orientação de Jesus, você vai para o seu quarto, você se coloca de joelhos, e ali só você e ele, ele vê o teu coração, e ali você não pode esconder nada. À medida que você faz isso, você muda. Mas infelizmente existem crentes, com medo de uma grande mudança, não oram. E não oram porque sabem que, se eu orar, eu vou mudar, e eu não quero mudar. Pastor Denis, isso é um absurdo. Não é. Não é. Não é um absurdo, porque quando nós estamos diante de Deus, não tem como você enganar Ele. Quando nós estamos em público, nós enganamos, temos a capacidade de enganar, de manipular. Conhecemos as palavras que podemos usar e aquelas que não podemos usar. Nós conhecemos quais são as expressões que agradam e aquelas que também não agradam. Mas quando nós estamos diante de Deus, você pode falar a palavra que você quiser. Você não consegue enganá-lo. E uma vez que você não consegue enganá-lo, ele vai moldando você, ele vai transformando você, ele vai operando algumas coisas na sua vida. Queridos, se de tudo que eu falar aqui, nesses minutos, você conseguir guardar uma coisa, eu quero que você guarde uma. Preste atenção no porquê você não ora. Ou porque a sua oração é aquela: muito obrigado pelo alimento, obrigado pelo dia, obrigado pelo almoço. Presta atenção nisso. Aprofundar raízes como juazeiro, manter-se nutrido e saudável, exige de nós o hábito da oração. Exige de nós que aprofundemos o nosso relacionamento com Deus, a nossa devoção a Ele. Não aquilo que é obrigação, e também não podemos entender como opção, mas como devoção. Mas um segundo caminho para aprofundarmos as nossas raízes é o priorizar um tempo a sós com Deus. E voltando de novo para o versículo 35, o versículo 35 traz a informação de Marcos 1:35, ele diz para nós que Jesus, ele saiu e foi a um lugar deserto. Queridos, alguma medida de privacidade e de isolamento, ela é fundamental para que a gente aprofunde as nossas raízes, para que a gente se mantenha nutrido, saudável e cheio de vigor para produzir frutos. Agora, eu não quero enganar ninguém aqui, e não quero enganar porque alguns já estejam pensando, será que eu tenho que ir para o Atacama? Ou será que eu tenho que alugar um chalé em alguma roça? Mas não é nada disso. Final do domingo passado, estava lá na porta, irmã Carlina, ela está aqui agora? Não, não está. Passou por mim e falou assim, olha, pastor Denis, todos os dias, 3 horas da manhã, eu me levanto, vou no meu jardim e oro pelos pastores, pela igreja, pelas pessoas que estão enfermo. O isolamento dela é na casa dela, no jardim dela, aonde ela tem um tempo dela com o Senhor, no momento em que ninguém vai interrompê-la. Ninguém precisa fazer uma excursão para o Atacama, ninguém precisa alugar chalé no meio do mato, nada disso. Mas você precisa de alguma medida de isolamento. Você precisa de um momento a sós com Deus, como Jesus fez. Ele sai, ele vai para um lugar deserto, aonde ele não seria interrompido. E ele vai porque tem uma necessidade de falar com o Pai. Jesus é aquele homem que ficou cercado de crianças, religiosos, autoridades, doentes, endemoniados, cheio de gente, cheio de multidão atrás dele. Mas ele tem a necessidade de sair do meio dessa multidão e de dedicar atenção ao Pai, a Deus. E queridos, você deve estar pensando assim também, ainda bem que não tem multidão atrás de mim. No nosso momento, não precisa ter multidão, basta ter Facebook e WhatsApp. Quantos de vocês não estão concentrados em algumas coisas e de repente começa pim, 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 e você fica desesperado, você tem que ver, porque chegou um negócio que se você não ler, o mundo vai acabar. Você já notou isso? Se eu não ver a última publicação do Face, ou se eu não ver a última mensagem que chegou no WhatsApp, o mundo acaba e eu preciso salvar o mundo. É mais ou menos assim, ou é totalmente assim. E o pior de tudo é que isso acontece aí no banco onde você está sentado. Você traz o celular, porque quer ler a Bíblia no celular, mas você não desliga os banners do celular, aí chega lá. Chega não sei mais o que, chega mais não sei o que. E aí você fica naquela, e agora eu leio a Bíblia ou o WhatsApp? E agora eu presto atenção ou vejo a publicação? O que, que eu faço agora? Nos nossos dias, queridos, não precisa ter multidão, basta ter Facebook e WhatsApp. E essa medida de isolamento, ou essa medida de estar a sós com Deus, ela é fundamental. Tem uma biografia do final do século XVI que eu gosto demais, da Susanna Wesley. Susanna Wesley, ela era a 25ª filha de uma família de puritanos. Entenderam o que eu disse? Geralmente quando se fala isso, não acredito, é. Ela tinha 24 irmãos. Essa era a família da Susanna. 24 irmãos. E a Susanna, quando ela se casou, ela resolveu seguir o caminho dos pais, e ela teve 19 filhos. O 15º filho se chamava John Wesley, e o 18º filho se chamava, fugiu o nome aqui, mas era um outro Wesley, tá gente? Charles Wesley. Ela teve 19 filhos. E essa mulher, ela teve uma vida muito difícil. Claro, com 19 filhos, natural que seja muito difícil. Mas além dos 19 filhos, a Susanna, ela Para vocês terem uma ideia, o primeiro filho ela teve com 21 anos e o último ela terminou com 40. Foi sempre seguido. Irmãs, só vocês para terem noção do que eu estou falando. Mas teve um quinquênio entre os anos de 1697 a 1701. Ela perdeu 5 bebês já nascidos ali do convívio dela, crianças de 1 ano e pouco. 5. Um atrás do outro. Pela falta de cuidado, uma das suas filhas ficou a vida inteira deformada. Dos seus 19 filhos, apenas 9 conseguiram alcançar a idade adulta. Quando ela tinha 9 filhos, ela tomou uma decisão. E a decisão que essa mulher tomou foi: eu vou dedicar 2 horas de oração por dia. 2 horas, gente, com 9 filhos. Eu e a Kátia, a gente pena para ter algumas com uma. Essa mulher tinha 9 e ela dedicava 2 horas de oração por dia. A hora que o relógio batia, a hora que o sino tocava, ela parava tudo e ela ia orar. E os seus filhos sabiam o que ela estava fazendo. Ela tinha o seu tempo a sós com Deus. O resultado disso, John Wesley, um pastor influente, que gerou transformação social, que mudou a história. Charles Wesley, dizem que ele escreveu mais de 9.000 hinos. Um dos textos da Susana, que eu gosto muito, é aquela onde num momento de grande dor, de grande aflição, talvez pela perda dos filhos, ou pela dureza da vida com tantos filhos, depois de ter a sua casa queimada por 2 vezes, porque era crente, por seu marido ser um pastor, ela entra no seu quarto e ela diz a sós com Deus: ainda que o homem nasça para o infortúnio, eu creio todavia que sejam raros os homens sobre a terra, considerado todo o curso da sua vida, que não tenha recebido mais misericórdia do que aflições, e muito mais prazeres do que dor. Todos os meus sofrimentos, pelo cuidado admirável do Deus onipotente, cooperam para promover o meu bem espiritual e eterno. Glória seja a ti, ó Senhor. Essa mulher, ela aprendeu a aprofundar as suas raízes, inicialmente dedicando tempo para estar com Deus, orando por 2 horas. Isso leva ela a um segundo passo, a buscar momentos a sós com Deus, mesmo tendo 9 filhos, mesmo tendo 19 filhos, mesmo vivendo numa vida difícil, pobre, com escassez, com dureza. Ela aprendeu que ela precisava fincar as suas raízes, aprofundar as suas raízes, até chegar em Deus, de onde sai toda a água, toda energia e toda força, para que uma mulher ou um homem se mantenham em pé. Ela aprendeu a fazer isso, ela buscou isso, ela correu atrás disso. Queridos, estar a sós com Deus, é como aquele negócio: nós dizemos que amamos a Deus, mas por que que nós não estamos a sós com Ele? É assim, quando nós amamos uma pessoa, nós queremos estar sozinhos com ela, nós queremos estar só com ela, com Ele. Se nós amamos a Deus, nós precisamos desejar esse momento e promover esse momento. Mas pastor Denis, quando? Você não precisa orar 3 horas como Lutero, você não precisa orar 2 horas como Susana, você não precisa ir para um mosteiro, nem para um deserto, mas você precisa encontrar espaços. Se você religiosamente acorda às 6, acorde 5:30. E talvez você diga: eu não vou aguentar. Eu também não aguento, queridos. Por isso que eu preciso aprofundar as minhas raízes, para aguentar isso. Susana, quando ensinava os seus filhos, e ela ensinou todos os seus filhos a ler e a escrever. E ela ensinou isso fazendo as crianças lerem a Bíblia, o livro de Gênesis. Ela instruiu todos os seus filhos, e ela dizia o seguinte para os seus filhos: o seu dia deve começar com aquele que é o Alfa, e o seu dia deve terminar com aquele que é o Ômega. Comece o seu dia com o Alfa, e termine o seu dia com aquele que é o Ômega. Queridos, nós ouvimos um negócio como esse, e a nossa primeira reação é: isso é do século 16, 17. Não. Isso é uma questão de devoção. Isso é questão de desejar estar com Deus, de aprofundar as raízes, porque são as raízes em Deus que nos mantém hidratados, mesmo quando tem crise no país, desemprego no país, doença na família, mesmo quando tem situações que nós não gostaríamos de ouvir. É isso que nos mantém hidratados, firmes e fortes no Senhor. Você jamais vai desfrutar daquilo que Susana, Lutero e outros homens e mulheres desfrutaram por toda a história, se você não tomar uma decisão. Hoje eu vou terminar o meu domingo falando com o Senhor, ouvindo o Senhor. Eu vou ler um versículo das Escrituras. Amanhã, antes de tomar meu café da manhã, amanhã antes de eu sair de casa, eu vou ler um trecho das Escrituras e eu vou falar com o Senhor. Se você não mudar, se você não buscar, você jamais vai aprofundar as suas raízes e jamais vai obter dela aquilo que ela tem para você. E termino dizendo que se você quer aprofundar as suas raízes, você não deve ter medo de dizer não. De novo eu chamo a sua atenção para o versículo 35, aonde o Senhor Jesus, versículo 36, aonde mais tarde Simão e os outros saíram para procurá-lo. Quando o encontraram, disseram: todos estão à sua procura. Jesus respondeu: então vamos para outros lugares. Mas Senhor, aqui está dando certo. As pessoas estão ouvindo, estão entendendo, estão te buscando, querem aprender mais, querem estar com o Senhor, querem almoçar com o Senhor, andar com o Senhor, tomar café com o Senhor. As pessoas querem te ouvir mais. O Senhor não respondeu o Face, o Senhor não respondeu o WhatsApp, o Senhor não respondeu o e-mail. Senhor, está todo mundo te procurando, eu também, onde o Senhor estava? As pessoas querem mais. Então vamos para outro lugar. Não tenha medo de dizer não, queridos. E sabe por quê? Porque se você continuar dizendo sim, você vai colocar em jogo o aprofundar das suas raízes. Existem pessoas que dizem sim para tudo. Sim, eu vou, sim, eu faço, sim, conte comigo, sim isso, sim aquilo. Para cada sim, você está dizendo menos oração, menos tempo a sós, menos devoção. Estou sugerindo que vocês sejam antissociais? Não, mas eu estou dizendo para você: priorize a sua devoção. E existem compromissos que simplesmente atrapalham o seu momento de devoção. Existem pessoas que dizem sim para tudo, e dizem sim para tudo porque ainda não entenderam que Deus as ama. Querem ser amado por todos, querem ser amado pelo grupo, e dizem sim para todo grupo: eu vou estar lá, eu vou estar aqui, eu vou estar ali, amanhã, depois da manhã, mais cedo, mais tarde, à noite. Sabe por quê? Porque ainda não aprenderam que Deus as ama, e querem buscar amor nos grupos. E aí estão nos grupos, nas festas, nos encontros, nas saídas, nos passeios, mas não tem tempo para falar com o Senhor. não tem tempo de estar a sós com o Senhor. Se você não começar a dizer não, o Senhor, Ele vai continuar ficando para trás. Se você não disser não para algumas coisas, você não vai falar com o Senhor, você não vai conversar com o Senhor. Resultado disso, a sua alma vai se secar como as coisas que estão ao redor. A sua alma vai começar a refletir a secura lá do trabalho. A sua alma vai começar a refletir a secura lá do lugar onde você mora. A sua alma vai começar a refletir a secura da sua família, que não conhece a Cristo e não bebe nele, não come com ele, não anda com ele, não respira com ele. Portanto, queridos, tenham coragem para contrariar às vezes. Não, não posso, não vou. Mas por que que não? Porque eu tenho um outro encontro. Eu tenho um encontro que vai me nutrir, vai me irrigar, vai me deixar saudável. Jesus sabia que uma vida no caminho certo, no rumo certo, exigia dele que ele dissesse não para aquelas pessoas que querem mais. Irmãos, entendam que Jesus não está contrariando pessoa chata. Contrariar pessoa chata é facílimo, né? Não gosta dela mesmo, dizer não para ela é a coisa mais natural. Pessoa se aproxima, você já está dizendo não. Não. Ela nem falou, você já sei, não. Agora, e quando é uma pessoa que você ama? Aí é mais difícil. Quando eu digo sim para uma pessoa que eu amo, mas abro mão de estar a sós com Deus, de estar buscando a Deus, eu acabo não contribuindo em nada com aquela pessoa que eu amo. Em alguma medida, eu e você precisamos ter coragem para dizer não. Quero terminar aqui olhando para uma árvore, a última árvore, dizendo: mude. Mude a sua prioridade, aprofunde as suas raízes. O professor Cortella, que vira e mexe, está por aí, e no Facebook, falando um monte de coisa, ele diz assim: prioridade não tem S, prioridade não é plural. Se tiver S, se for plural, não é prioridade. Aprofunde as suas raízes, ore, tenha tempo a sós com Deus. Não deixe o seu desejo de querer atender a todos prejudicar o seu tempo de relacionamento com Deus. O C.S. Lewis, que é um autor que eu gosto, cito, ele diz assim: coloque as primeiras coisas em primeiro lugar e você terá as segundas em segundo lugar. Agora, coloque as segundas coisas em primeiro lugar e você não vai ter nem a primeira, nem a segunda, nem a segunda e nem a primeira. Abaixe sua cabeça. E neste momento, o que eu e você temos para responder é: como tem sido o nosso relacionamento com Deus? Você tem aprofundado as suas raízes? Talvez essa tenha sido a mensagem mais prática das três, porque agora o que eu e você precisamos fazer é orar e estar a sós com Deus, ainda que isso hoje comece com alguns minutos. Ainda que isso hoje exija que você acorde 20 minutos antes. Isso era fundamental para a vida de Jesus. Ele fez isso. Ele foi orar. Ele foi para um lugar onde ele pudesse estar a sós com Deus. Ele não permitiu que as coisas boas, as circunstâncias favoráveis, roubasse a atenção dele. Se você tem dúvida do que fazer, eu quero muito conversar com você a hora que acabar o culto. Mas se você já entendeu o que você precisa fazer, fala com o Senhor: Senhor, me dê energia, força, desejo. Por favor, Senhor, faz isso. E se você está assumindo um compromisso de aprofundar as suas raízes a partir de hoje, eu quero orar por você. Alguém aqui nessa noite está dizendo: Senhor, eu quero fazer isso porque eu quero ser saudável, eu quero estar nutrido, eu quero produzir frutos. Alguém? Amém. 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 Mas alguém quer dizer ao Senhor: Senhor, amém, me ajude a aprofundar as minhas raízes. Amém, 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 amém. Senhor, nós estamos falando de coisas tão simples. Orar, estar a sós com o Senhor, priorizar a devoção. E Senhor, mesmo essas sendo coisas tão simples, elas são tão difíceis, Pai. Difíceis porque às vezes, quando estamos de joelhos, o Senhor vê tudo sobre nós. Difícil porque quando nós estamos diante de Ti, o Senhor nos transforma, mesmo que nós não queiramos. Difíceis porque nós resistimos à mudança. Mas Senhor, nessa noite eu e alguns dos meus irmãos aqui estão dizendo algo para Ti. E esse algo é simplesmente: nos ajude a criar o hábito da oração, nos ajude a criar o hábito da solitude com o Senhor. Senhor, alguns de nós aqui, eu e os meus irmãos, estamos fazendo como os Teus discípulos fizeram. Senhor, nos ensine a orar, nos ensine a conversarmos contigo. Senhor, abre os nossos ouvidos para que a gente ouça e entenda aquilo que o Senhor quer de nós, aquilo que o Senhor quer promover em nós. Então, Senhor, nessa noite, de todo o nosso coração, o que nós dizemos a Ti é: Senhor, nos ajude, e nos ajude para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.